chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta.
E mais uma vez, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso Porta Aberta. Esta semana temos uma entrevistada muito especial, que é a irmã... Aliás, atenção, gaúchos, atenção a essa entrevista. É a irmã Gentila Riquetti, que está aqui em Roma, está no Vaticano. Irmã, seja bem-vinda aos nossos estúdios.
Muito obrigada, Bianca. Uma saudação muito especial aos gaúchos, então.
Exatamente, irmã. Vamos começar explicando por que que a senhora está presente aqui no Vaticano nesses dias.
Foi assim, uma continuidade do processo de canonização de Madre Bárbara Marx.
Então agora, estamos falando de qual congregação, irmã?
A Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, que foi fundada no Rio de Janeiro pela irmã Bárbara e... por toda a missão que ela realizou, ela foi beatificada em 2010 em Porto Alegre. E agora, então, com o grande prodígio de Deus, que marcou, assim, que sela a vida de Madre Bárbara, assim como um presumido milagre que foi documentado na Diocese de Caxias, nós o enviamos via nunciatura no mês de maio de 2020. E devido à pandemia, não foi possível viajar. Então, nós só pudemos entrar na Itália no dia 28 de junho. Chegamos aqui dia 29... E no dia 3 de julho já enviamos então o pedido ao prefeito da Congregação da Causa dos Santos, o cardeal Marcelo Semeraro, para a abertura do processo apostólico.
Pois é, então estamos vivendo essa nova fase do processo de canonização da irmã Bárbara, né? Seria a primeira santa que morou no Rio Grande do Sul. Eu vi um pouco dos títulos dos jornais, né? A primeira santa que morou lá, por quê? Morou, mas não nasceu, porque a irmã Bárbara é austríaca?
Ela é austríaca, porém, devido a...
Então, conta um pouquinho da história, da vida da irmã Bárbara.
Então, ela nasceu em Viena em 1818 e desde criança ela vive assim uma experiência muito particular dos seus diálogos com Jesus, como acontece muito com as crianças, né? E ela certamente é agraciada de uma forma assim muito especial. Jesus pede para ela: funda a congregação de minha mãe. E ela é a filha de uma família muito pobre, né? E quando os pais morrem, ela tem 15 anos. Ela fica órfã. Então, como moram numa casa dos empregados junto ao palácio do Império Austro-Húngaro, ela precisa deixar aquela casa porque depois será ocupada por outros empregados. Então, ela com a irmã Maria vão para o centro e fazem um curso de corte e costura, bordado, artesanato, como meio de subsistência. E nesse período, ela já tem uma mente muito aberta e ela vai acolhendo aquilo que ela percebe assim, na vida do povo, as necessidades. Traz consigo a experiência também da perda de vários irmãos na família, muita doença, muita necessidade. Então, com esta personalidade atenta às necessidades dos outros, ela partilha com as colegas durante esse curso esse desejo que ela tem de se dedicar aos pobres. E partilha com elas também, assim, essa sua vida de oração, essa comunhão profunda com Deus. E elas rezam juntas, formam um pequeno grupo e ali elas contam com a ajuda de um sacerdote que as assiste. E como o grupo vai aumentando, elas deixam essa casa e vão para uma outra com espaço maior.
Sempre em Viena.
sempre em Viena, e em pouco tempo elas são 18. E então elas se dedicam a acolher jovens que vêm do interior em busca de trabalho e estudo, mas que muitas ficam marginalizadas. Muitas caem na prostituição, no desemprego, gerando filhos que depois ficam nas calçadas.
Parece então, uma história atual, né, irmã?
Isso, é isso. Então eu vejo assim que a canonização de Madre Bárbara, de fato, passa a ser um sinal e um apelo à missão de todas as pessoas de fé, para esse apelo de Deus, de nos dedicarmos assim aos pobres, aos mais necessitados. E como ela não pôde fundar a congregação por causa da hostilidade que havia contra a igreja e as ordens religiosas, ela acaba assim se vendo diante de um grande desafio. E depois que o grupo foi disperso, ela escreve de novo para as colegas e diz: se alguém quiser vir comigo, venham, e nós vamos então para os Estados Unidos.
Ah, então a missão era Estados Unidos?
Inicialmente, sim.
E como que o Brasil entra nessa história?
Ela, isso, então quando ela chega no porto de Hamburgo com 21 companheiras, havia todo o controle da navegação. E ela espera, então, uma embarcação que vá para os Estados Unidos. A espera é de 30 dias. E quando chega a primeira embarcação, tinha como destino o Brasil. Ela vê nisso a vontade de Deus. Então, ela, junto com um sacerdote e dois jovens da família Amberger, que embarcavam no mesmo, faziam a mesma embarcação, ela fala com o cônsul brasileiro e, na Áustria, e pede, então, essa autorização. Ele concede um bilhete para que fosse apresentado para o imperador Dom Pedro II no Brasil. E, com isso, elas embarcam nesse navio. Era um mercantil.
Meu Deus do
céu. Levaram 52 dias de viagem e quando passaram Passo de Calais, ali nas fronteiras com a França, houve aquela tempestade em alto mar e elas se viam assim na iminência de um naufrágio, mas vinham confiantes. Quando chegaram no Rio de Janeiro, elas foram hospedadas no convento Nossa Senhora da Ajuda.
Isso está tudo documentado através de cartas? Como que chegou essa notícia dessa aventura, digamos assim?
Isso. Então, os membros da primeira do início da congregação escreveram as crônicas, depois cartas que circularam entre as irmãs, das quais também não se conservaram todas, né? De Madre Bárbara, por exemplo, nós temos só 32 cartas, né? Mas com o que ficou de publicação nos jornais, os registros, assim, das obras onde depois Madre Bárbara atuou com suas irmãs, foi possível, assim, reconstruir e fazer todo um documentário que nos possibilitou também abrir o processo para o reconhecimento, né, da santidade desta nossa irmã.
Aí chegando no Brasil, irmã, meu Deus, imagina o impacto, né? Ele esperava ir para os Estados Unidos, chega numa terra completamente desconhecida, diferente, sem falar a língua. O que acontece no Rio de Janeiro?
Então, foi exatamente isso. Quando uma irmã escreveu dizendo: chegamos ao Rio de Janeiro sem conhecimento de ninguém, sem conhecer a língua, com muita fome, né, mas com muita confiança em Deus e Nossa Senhora. E então, elas são abrigadas, né, por uma mediação do bispo, para ficarem no convento das Irmãs Concepcionistas, que é chamado Convento Nossa Senhora da Ajuda. E neste convento, então, elas se restabelecem da viagem.
Quantos anos ela tem, irmã? Desculpa.
Quando ela partiu para o Brasil, ela tinha 30 anos. Isso, ela já estava assim
madura.
Isso, e com uma grande responsabilidade, porque levava consigo essas 21, que deixavam a pátria, deixavam família, deixavam tudo para nunca mais voltar. Mas ela, com essa força da graça de Deus que a conduzia e assistia, foi também iluminando o caminho e abrindo portas. Então, Madre Bárbara, ali no Rio, com essa primeira acolhida, elas se restabelecem, vai se familiarizando com a realidade do, né, do Rio de Janeiro, e ela se depara com uma realidade no tempo da escravidão. E a primeira obra que é oferecida é o Colégio Senhor dos Passos, até significativo, né? Porque se trata de seguir os passos de Jesus. E ela, sempre muito em comunhão com ele, vai acolhendo os apelos que se apresentam. Então, ela passa a assumir a direção dessa escola. Ela não aceita esse modo de tratamento e de relacionamento com os escravos. Porque as escolas nesse período, sobretudo esta, que era da direção de uma irmandade, pediam a ela para não receber escravos, porque eles traziam vícios, traziam maus costumes. E Madre Bárbara...
Eles eram proibidos, então, de frequentar a escola.
Isso, eles não recebiam. Então, Madre Bárbara, o que faz? Com suas irmãs, assume os trabalhos que os escravos faziam, para valorizá-los, para falar da dignidade deles, como seres humanos e filhos de Deus. E então ela só fica nessa escola por um ano e pouco, porque começam as tensões internas, o contrato era violado, né? Não havia mais o respeito por aquilo que havia sido assumido. Então, ela sai e vai num outro espaço, logo mais adiante, que era chamado Bairro Catumbi, na Rua Frei Caneca. E ali, ela com as irmãs alugam um prédio, uma casa, transformam a estrebaria em dormitório para as irmãs, porque havia essas casas onde o andar superior era residencial e embaixo o estábulo para os animais. Então, elas transformam a estrebaria em dormitório para as irmãs e a parte superior para abrir uma pequena escola, que era uma forma de atender às necessidades da época, mas também como meio de sobrevivência.
Estamos falando de que ano agora, irmã?
Aqui é 1850 e 51. E em 52, a imperatriz Dona Teresa Cristina, ela conhece, porque a mãe de Dom Pedro II era austríaca. Então, há uma relação, assim, pátria. Então, com essa relação, a imperatriz, sabendo que elas tinham vindo de Viena, ela se aproxima das irmãs e vai de encontro a essa necessidade. E ela fala com o ministro da Justiça e pede para que os franciscanos possam liberar o prédio que eles tinham na Ilha do Bom Jesus. Era um prédio que estava desabitado, um prédio
Nossa,
grande.
Nossa, que espírito empreendedor, né, irmã?
É de uma coragem imensa, sim. É de toda pessoa que é possuída pela graça de Deus e que tem um grande amor, como o de Jesus, que vai de encontro aos clamores, né? E nesta ilha, então, ela abre de novo uma pequena escola com os filhos das famílias da ilha e são trazidos de barco outras crianças que vinham da cidade para a ilha. E em 52, então, depois que se haviam estabelecido, aberto a escola, as irmãs já estavam, assim, adaptadas, já estavam assumindo a missão, ela sentiu a necessidade de dar continuidade à elaboração da Constituição, que ela havia iniciado, um pequeno regulamento já em Viena, para ser apresentado ao Papa. Então, ela redige, faz...
Em português ou em alemão?
Ela escreve em português, né? E depois ela traz para Viena para ser traduzido para o latim para poder apresentar para o Papa. Então, em 52, diante da necessidade de contato com as famílias das jovens que tinham ido para lá e a necessidade de ter o reconhecimento da Igreja para que ela pudesse agir também junto ao Estado, junto ao município, responder às necessidades locais. Ela então vai para Viena e de lá se dirige a Roma para falar com o Papa Pio IX, então.
Então ela vai até Roma?
Vai até Roma e ela é acolhida por Papa Pio IX, que a abençoa e pede então para dar continuidade. Mais tarde então ele teria informações sobre a expansão e a vitalidade da congregação.
E voltando para o Brasil, ela não passa por Viena? Ou passa?
Passa. Como ela não tem dinheiro para viagem, ela volta para Viena para trabalhar e conseguir dinheiro para poder voltar. Então, ela só volta em 54. E quando ela volta, porque ela já havia enviado também outras 11 jovens, enquanto ela estava lá, eram jovens que estavam esperando para entrar na congregação, quando ela volta, haviam morrido 9 na ilha, acometidas pela febre amarela. E quando ela retorna, ela não as encontra mais. Então é um sofrimento assim, que só no mistério de Deus para compreender e poder continuar.
E o Rio Grande do Sul, como que entra nessa história?
Então, depois que ela vive esse tempo na ilha, ela é chamada para assumir a direção de um asilo em Niterói. E aqui entra, então, o Rio Grande do Sul, Pelotas, que está com muitos órfãos, muitas crianças também entregues na Santa Casa de Misericórdia.
Chega a ter a notícia de Pelotas, do Rio Grande do Sul, como que chega a notícia? Só uma pergunta antes dessa, irmã, mas essas escolas são para crianças brancas ou para crianças escravizadas?
No início são crianças brancas, mas ela, pouco a pouco, ela vai recebendo também crianças que são escravizadas, crianças de cor, se diz hoje, né? E ela não suporta essas fronteiras de relacionamento. Madre Bárbara é de uma caridade infinita. Passa, assim, toda a missão...
De uma justiça também.
Isso,
infinita.
Isso. Tanto que ela diz, busquemos o reino de Deus e a sua justiça em nós e naqueles que nos são confiados. E ela, quando ela se refere aos pobres, ela diz, nossa congregação é obrigada a não esquecer os pobres.
Então, chegam as notícias de Pelotas e ela resolve ir para o Rio Grande do Sul, é isso?
Isso. É que o presidente da... porque em Pelotas havia duas sedes maçônicas. Então, eles queriam liberar uma das sedes para ser transformada em asilo. E como eles ficam sabendo que Madre Bárbara está no Rio, está fazendo esse trabalho extraordinário junto aos pobres, pedem para ela vir.
Okay.
E então, eles transformam uma das casas em asilo. A loja maçônica foi transformada em capela e, com isso, a Madre Bárbara envia as primeiras irmãs. E depois, então, em 1855, ela vai visitar as irmãs e, enquanto ela está ali, a Santa Casa de Misericórdia fica sabendo que ela está em Pelotas e pede para ela vir a Porto Alegre para atender as crianças da Casa da Roda.
Todas as estruturas que estão de pé ainda hoje.
Isso, estão de pé e continuam e contam com a presença das irmãs.
Irmã Gentila, como que Madre Bárbara entra na sua vida?
Querida, que pergunta mais amada. Então, eu sou de uma família que são vários religiosos e sacerdotes. A vocação religiosa minha vem já do berço. A minha família é uma família cristã, uma família que tinha um grande amor aos religiosos. Então, eu tenho meu bisavô, que era... depois de ficar viúvo, ele estava lá no Rio Grande do Sul, nas mediações de Caxias, e ele se tornou monge camaldolense. E aí foi pedido para eles depois voltarem para a Itália. E dos filhos dele, só tem a minha avó. E essa avó dela, então, dessa família, são 10 filhos. E eu sou de uma família em que tem um sacerdote, tio, 3 irmãs, tias, e depois, então, um irmão sacerdote e uma outra irmã religiosa. E quando eu estive para fazer minha escolha, eu olhava para os meus irmãos casados e olhava para eles. E eu fiquei, aí eu fiquei, assim, fazendo minhas opções. Isso. E eu tive a catequese de uma irmã que me preparou para a primeira Eucaristia, que era um amor de pessoa. Eu olhava para ela e eu queria ser como ela. E assim, então, eu fui me sentindo assim atraída pelas coisas de Deus. E eu queria ser assim. E nunca duvidei de que isso fosse aquilo que Deus pedia e me ajudava a ser.
E a escolha para entrar nesta congregação, como que foi?
Isso. Então, eu fui aluna das Irmãs Carlistas, no município onde nós morávamos, que é Paraí. Só que a gente não parou lá. Né? Isso. Mas como as minhas tias estavam na congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, eu me senti mais atraída por esse caminho. Talvez uma forma de segurança, que também Deus me dava através delas, né?
Mas então a senhora já, desde a época antes da beatificação, já está com essa causa?
E sim, eu acompanhei todo o processo diocesano em Porto Alegre. Sobre a vida, as virtudes, fama de santidade e depois também o processo sobre o milagre que aconteceu lá em Caxias do Sul.
Eu li que esses dois milagres, né, o segundo agora está para ser verificado, são relacionados a queimaduras, né? E lá mesmo no Rio Grande do Sul, é isso?
Isso. No mesmo local.
No mesmo local.
Santa Lúcia do Piaí, que é bem no interior, assim, do distrito de Santa Lúcia do Piaí, que é distrito de Caxias do Sul. Então, houve o caso do menino Honorino Ecker, que sofreu uma grave queimadura em 1940. Aliás, ele nasceu em 1940 e o acidente aconteceu em 1944. Havia, assim, na família, aquele chamado fogo lar, daquela panela pendurada sobre o fogo, né, que preparavam assim para o aquecimento das coisas da casa. Aquela panela virou, caiu água fervendo sobre ele, ele caiu nas brasas e respirou aquela cinza e aquele vapor. Queimou assim muito, ele entrou em estado de coma em seguida. Foi levado para o pequeno hospital e ali a irmã que o recebeu chamou logo o médico e logo disse, não temos recursos, essa criança não vai viver. E assim, quando chegou o terceiro dia que a criança estava ali, caíram as unhas, a pele, tudo, o médico disse, irmã, só um milagre. A irmã desafiou tudo, a ciência e tudo. Ela disse, doutor, se Madre Bárbara alcançar de Deus esse milagre, o senhor assina? Ele disse, eu assino. Aí ela disse para os pais, vão para casa, vão cuidar dos outros e deixem esse comigo. Vamos rezar, vamos pedir a Madre Bárbara pela vida desse filho. E quando completaram 15 dias, o menino ficou completamente curado. Sem nenhuma cicatriz, nada, nada.
Então, depois um novo caso, né, de queimadura, agora mais recente, é isso?
Isso, então passados 10 anos, né, porque houve sempre, assim, esta comunicação de graças alcançadas. Estamos redigindo o quinto volume de graças que nos são comunicadas. E, entre essas, nós recebemos um bilhete de uma diretora de uma escola nossa, o Colégio Madre Milda de Caxias do Sul, que nos passou um bilhete dizendo, aconteceu um milagre, ela já diz, em Santa Lúcia, de uma mulher queimada. mas não dizia o nome, não dizia o endereço, o telefone, nada, só esse bilhete.
E a senhora foi atrás?
Aí nós fomos atrás e fomos e obtive o contato com a paróquia, perguntei se sabiam deste caso, me foi passado o telefone da filha e ali começaram os contatos. Então, o primeiro contato foi com essa senhora.
Uhum. E é uma senhora que ainda está viva, né?
Ela está viva. Isso aconteceu em 2018, em dezembro, dia 15 de dezembro de 2018. E nós, então, fomos até a casa dela e documentamos, ouvimos todo o depoimento e depois ouvimos o marido e assim fomos recolhendo as testemunhas. Nos foram apresentados 20 nomes dos que estiveram mais próximos e que visitaram no hospital, que são da família, pessoas vizinhas. E com isso, então, nós fomos pouco a pouco recolhendo a documentação junto também o prontuário hospitalar. Pedimos a palavra do médico que socorreu essa senhora no hospital em Caxias, para que ele nos desse assim, um parecer sobre a gravidade dessa queimadura e o processo da cura, mas que falasse só sob o ponto de vista da ciência, claro. Porque a ciência fala pela ciência, claro. Né? E o processo requer esta avaliação quando se trata de cura. E assim obtivemos esse parecer e como nos pareceu muito convincente, apresentamos essa documentação ao bispo, Dom José Gislon, que foi assim de uma prontidão, de uma alegria, de um interesse pela causa que nos motivou a levar adiante sem temer. E com isso, então, nós, junto com ele, foi constituído o tribunal eclesiástico, realizado todo o processo de conhecimento dessa documentação, da audiência das testemunhas. A celebração do encerramento se realizou na Catedral de Caxias, no dia 27 de fevereiro de 2020, enviado para a Anunciatura e da Anunciatura para a Congregação da Causa dos Santos.
Com um parecer, então, positivo, né, para dar continuidade, então, a esse processo.
Isso, então, chegou aqui, de fato, com esse parecer médico e a convicção do Tribunal Eclesiástico de Caxias do Sul. Então, no dia 3 de julho, aqui, nós encaminhamos o pedido para o prefeito da Congregação da Causa dos Santos para que seja aberto. Então, agora estamos nessa expectativa.
Muito bem, olha só, para mim foi um prazer entrevistá-la, irmã, ver alguém assim tão determinada, uma paixão realmente por essa causa que leva avante assim com tanto vigor e com tanta determinação, né? Agora estará aqui conosco no Vaticano, a gente espera por pouco tempo, né? E estamos, então, aguardando boas notícias.
Muito obrigada. Foi uma alegria imensa e uma manifestação do carinho de Deus para com a Madre Bárbara e com a Igreja, porque estamos aqui a serviço.
E assim chegamos ao final do nosso Porta Aberta desta semana. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Um forte abraço e até lá!